Vamos lá, pessoal, nossa sétima aula, último livro do Pentateuco. Aula que vem, vamos explorar um pouco sobre como o Pentateuco é utilizado no Novo Testamento, algumas importâncias teológicas. E como de costume, vamos orar ao Senhor, pedir a direção de Deus para essa manhã, para esse nosso tempo. Vamos orar? Pai Santo, nós somos gratos a Ti por essa manhã, te louvamos pela Sua graça poderosa que sustenta a nossa vida, que nos salva e nos encaminha para uma vida frutífera diante do Senhor. Somos gratos, ó Deus, por tudo quanto temos sido expostos ao longo desse curso e clamamos que em mais essa aula o Seu Espírito fale conosco através da Sua palavra, nos exorte, corrija, encoraje. E concedo, ó Deus, a iluminação da tua parte para que possamos compreender a palavra do Senhor e viver à luz dos teus preceitos. Louvamos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Quinta parte do Pentateuco, quinto livro do Pentateuco, Deuteronômio. Deuteronômio, livro que não somente representa uma importância central na estrutura do Pentateuco, uma importância fundamental nesse livro, à medida que interpreta aquilo que anteriormente foi dito, como também é um livro que exerce uma influência considerável nos demais livros do Antigo Testamento como um todo. Não somente no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, Deuteronômio será um dos livros mais citados, juntamente com Gênesis, Salmos e Isaías, no Novo Testamento. Qual a proposta da nossa aula? Nós vamos olhar para a estrutura e teologia do livro, olhando a partir do viés do fluxo do Tratado de Suzerania, que comentamos na segunda aula, e uma ênfase especial no epílogo posterior, em Deuteronômio 34. Primeira parte, então, macroestrutura e composição de Deuteronômio. Antes de tudo, convém falar. A tradução para Deuteronômio que nós temos em português vem da Septuaginta, e a partir de uma leitura errada de quando Deuteronômio no hebraico fala de cópia da lei, o grego traduz como a segunda lei. E, na verdade, não é uma segunda lei, mas é uma repetição da lei com a finalidade de renovar a aliança e colocar aquela geração que sobreviveu ao deserto no mesmo patamar em termos de revelação e conhecimento escriturístico e para o seu preparo à medida em que toma posse da terra prometida. Na segunda aula, nós falamos sobre o Tratado de Suzerania, que, de modo geral, estruturava o próprio Pentateuco em muitos aspectos, ou pelo menos as alianças contidas dentro do Pentateuco. O Tratado de Suzerania, ele acontecia entre um senhor mais poderoso, um rei, um imperador mais poderoso, e uma nação inferior que se colocava debaixo tanto do serviço como da proteção desse suzerano. A aliança, conforme demonstrada em Pentateuco, apresenta a disposição do Senhor Deus, o Criador, em se revelar, eleger, escolher um povo e se revelar a ele como suzerano, na disposição de protegê-lo, guardá-lo, mas também colocá-lo em uma dinâmica de um relacionamento real com esse suzerano, no qual esse vassalo deve obediência e submissão. A estrutura básica de um tratado de suzerania é esse. E aqui nós vemos basicamente a forma como Deuteronômio foi estruturado seguindo um tratado de suzerania. O indivíduo que inicialmente lesse o livro de Deuteronômio, o livro da lei, ou mesmo aqueles indivíduos que estivessem ouvindo a leitura desse livro, estariam diante de um texto de aliança. Um texto que foi escrito para ser colocado diante do povo com a finalidade de deixar absolutamente claro com o que se está comprometendo à medida que se estabelece um pacto com Iavé, o suzerano do povo. Um preâmbulo com um título, introduções breves, um prólogo histórico que recorda os atos do suzerano em relação ao povo e do povo na administração desse relacionamento, as estipulações do pacto, efetivamente, a que o vassalo se obriga e a que o suzerano se obriga, cláusulas de preservação em que lugar a lei precisa ser guardada, de que forma essa aliança vai ser lembrada ao povo, com que frequência. Normalmente, nos tratados de suzerania do segundo milênio, você tem uma lista de deuses que é tomado como testemunha para esse pacto, para essa aliança. No entanto, obviamente, em Deuteronômio você não tem isso em vistas do monoteísmo. Uma vez que o próprio texto defende que o Senhor é o único Deus, não faz sentido tomar outras divindades como testemunha desse pacto. Ao invés disso, céus e terra são chamados, no final de Deuteronômio, para testemunhar a realidade dessa aliança. Uma lista de bênçãos e maldições. Se o vassalo cumpre a sua parte no tratado, ele é abençoado pelo suzerano. Se o vassalo viola os termos do tratado, ele é amaldiçoado pelo suzerano. E essa estrutura também está presente em Deuteronômio. Por fim, um epílogo mosaico demonstrando alguns acordos de sucessão após a morte de Moisés, o cântico de Moisés, a bênção de Moisés e um epílogo posterior que nós comentamos aqui por um narrador, provavelmente no pós-exílio, narrando o episódio da morte de Moisés e a expectativa de que um profeta como ele se levante à medida em que, tendo em vista todos os profetas de Israel, ainda não se levantou um profeta como ele. Quando que esse tratado foi composto? Quando que essa estrutura efetivamente aconteceu? Na Alta Crítica você tem a composição, a percepção de que Deuteronômio teria sido composto com a finalidade de impulsionar a reforma do rei Josias ali no século VII. Então, segundo o Reis 22, você tem aquele episódio em que o livro da lei é encontrado e o povo rasga as vestes, Josias fica profundamente impactado com aquilo, mas na perspectiva da Alta Crítica, tudo isso, na verdade, era uma espécie de dramatização, uma espécie de teatro, fruto de uma fraude piedosa que Josias teria praticado, e a liderança de Josias teria praticado, de modo a validar o discurso reformista de renovação espiritual do povo. Dessa forma, também unificar a nação e fomentar a centralização do culto em Jerusalém. Deuteronômio 12, Deus apresenta, e nós vamos explorar isso aqui, a direção de que vai existir um lugar central de culto, e quando Deus estabelecer esse lugar central de culto, fica absolutamente proibido adorar a Deus em outro lugar, na dinâmica, obviamente, da proposta de adoração da comunidade, em outro lugar, senão naquele lugar em que o Senhor determinar e colocar o seu nome. Outros ainda sugerem que o livro seria fruto de um projeto de poder de Josias. Então não seria simplesmente uma ideia meramente piedosa, mas sim, à medida que o povo é unificado em torno da monarquia de Josias, à medida que o culto é unificado em torno de Jerusalém, isso fortaleceria o poder do rei e estabeleceria o seu reino com maior condição. No entanto, essa reconhecida estrutura de Deuteronômio na forma de um tratado, ela referencia um modelo de acordo com os tratados dos hititas, que acontece no segundo milênio, ali durante aquele período em que o povo atravessava o Êxodo, em que Moisés ainda estava vivo, e não dos tratados assírios do primeiro milênio e que de fato, influenciam a composição dos outros tratados das nações no seu entorno no primeiro milênio. Então, por exemplo, os tratados assírios, eles não possuem a seção dedicada ao prólogo histórico. Deuteronômio tem. Não tem divisão para bênçãos, não há invocação de testemunhas divinas, não há tampouco a ordem para depositar a lei em algum lugar. Então, à medida que você analisa um tratado hitita e analisa um tratado assírio, Deuteronômio se adequa muito mais ao formato de um tratado do segundo milênio. Além disso, se o objetivo do livro for centralizar o culto em Jerusalém, num certo sentido, o autor fez um trabalho muito ruim, porque Jerusalém não aparece nenhuma vez no livro. A cidade não é colocada numa condição exaltada. Deuteronômio 12, que prescreve o local de culto, seria a oportunidade de dizer o local é Jerusalém, mas efetivamente isso não acontece. E o momento mais dramático de Deuteronômio, a renovação da aliança, acontece no Monte Ebal, localizado em Samaria. região rival, pertence ao reino do norte, rival de Jerusalém. Que nos dias de Jesus você vai encontrar a figura dos samaritanos. É lá que a aliança é renovada. Então, o livro não tem a proposta de defender uma centralização do culto em Jerusalém, nem tampouco de enfatizar um fortalecimento da monarquia de Josias. Muito pelo contrário, ele tem sim a ênfase de, buscando aquilo que nós falamos na aula passada, da ação de Deus em números, em remover a primeira geração que saiu do Egito e estabelecer a segunda geração que herda a terra, é pegar essa segunda geração e torná-la participante de tudo aquilo que Deus vem fazendo, especialmente de Êxodo a Números, mas também nos atos de Deus com os patriarcas no livro de Gênesis. É renovar a aliança, é trazer esse povo para aquilo que já vinha acontecendo e, ao mesmo tempo, demonstrar a continuidade, a preservação de Deus nas suas promessas, naquilo que ele estabeleceu ao povo, à medida que com a morte de Josué, a esperança da conquista, com a morte de Moisés, a esperança da conquista da terra não é perdida, mas Deuteronômio defende com bastante impacto a figura de um sucessor que recebe o espírito que Moisés tinha e ele é utilizado pelo Senhor para conquistar a terra. Martin Notes introduziu o conceito de história deuteronomista. Então, sempre que vocês estiverem lendo alguma coisa de Deuteronômio, vocês virem o termo, o deuteronomista disse tal coisa, o deuteronomista falou tal coisa, a história deuteronomista, a historiografia deuteronômica. É esse conceito que está por trás. Isso é muito comum de se ver. O que seria isso? Gênesis a Números seria um tetateuco. Quase um trava-línguas aqui. Quero ver quem fala quatro vezes aí, tetrateuco. Não dá. Tetrateuco, fruto do trabalho e do trabalho de um único autor, essa figura deuteronomista, teria composto Deuteronômio 1 a 4, com a introdução ao livro, e editado a partir de algum material antigo, o restante inteiro do livro de Deuteronômio. Esse mesmo indivíduo, através de diversas fontes espalhadas, teria composto os livros de Josué até Segunda Reis, por volta de 550 a.C. Então, nessa perspectiva, a obra de Deuteronômio estaria lá já bem avançado na história do povo de Deus, ainda que existisse algum material inicial incipiente. O objetivo seria, então, à luz de Deuteronômio, realizar uma leitura da história do povo de Deus. Qual seria o trabalho desse deuteronomista? Analisar todo o material que tinha, compor um livro da lei e, a partir desse livro da lei, interpretar e escrever a história do povo de Deus. Esse deuteronomista teria, inclusive, a partir da composição de Deuteronômio, impactado todo o movimento profético em Israel, uma vez que os profetas de Israel profetizam, sobretudo, abastecidos pelas orientações de Deuteronômio. Entendo que, apesar de incorreta, a pesquisa de Notes é importante ao ressaltar a importância de Deuteronômio para o cânon. De fato, quando ele fala, olha, os profetas profetizam olhando para Deuteronômio, o Reis escreve olhando para Deuteronômio, Josué está olhando para Deuteronômio. É importante termos essa visão da intertextualidade quando lidamos com o texto bíblico. Inclusive, em Deuteronômio é a primeira vez que isso acontece. Moisés está escrevendo Deuteronômio interagindo com aquilo que havia sido escrito anteriormente, com que Deus falou em Gênesis, em Êxodo, em Números, em Levítico. Ele está, a partir de um viés de intertextualidade, trabalhando com esse material e escrevendo o livro de Deuteronômio. Isso vai acontecer ao longo do restante do Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Quais são as características desse documento? Em primeiro lugar, ele é um documento de renovação da aliança. Bruce Waltke diz: a totalidade é a lei. A renovação da aliança pressupõe uma aliança original, porque ela se refere a eu sou como Deus de Israel, o relacionamento que teve início no Sinai. No Sinai, Deus estabeleceu uma aliança que, embora possamos chamar de mosaica, ela é sobretudo uma aliança focada no Senhor e no seu ato soberano e redentor de criar uma nação que ele escolheu e estabelecê-la em um relacionamento pactual com ele. Essa aliança será renovada, como ao longo de todo o Antigo até chegar no Novo Testamento. Exploramos isso na segunda aula. Deus se relaciona com o povo através de alianças, desde Adão, renovando a aliança de Adão com Noé, estabelecendo uma aliança com Abraão, estabelecendo uma aliança com o povo através de Moisés, renovando essa aliança, estabelecendo uma aliança com Davi e nos envolvendo nesse momento para aquilo que as alianças apontavam para a nova aliança pautada no sangue do Cordeiro, que efetivamente nos faz participantes da promessa central do Pentateuco em Gênesis 3:15, da figura do descendente da mulher que pisa na cabeça da serpente e reverte a maldição, os efeitos da queda. É também um documento suplementar. Na condição de documento suplementar, a aliança renovada não tem o propósito de substituir as tábuas originais da lei, mas é para ser colocada ao lado delas. Na prática, Deuteronômio é um suplemento das tábuas da lei de aliança original, mostrando a relevância que ela tem para uma área maior da vida. A lei é observada não na medida de uma substituição, mas sim agora que o povo está prestes a entrar na terra prometida. Existem diversas questões que precisam ser observadas com maior cuidado, precisam ser trabalhadas, e o povo, como vassalo desse suzerano, precisa estar ciente das implicações em termos de submissão que eles devem ter frente ao seu senhor. À medida que esse tratado, essa aliança, ela apresenta um caráter suplementar, uma cópia desse livro passa a ficar também reservada junto com aquilo que anteriormente se tinha. Não é substituição, mas é suplemento, repetição, renovação, à medida que passou um período de tempo substancial, uma geração substancial e desafios novos que o povo passaria a enfrentar. É um documento espiritual, não jurídico. I. Crowd diz: uma lei nacional jamais consegue alcançar seu objetivo enquanto continuar sendo um sistema que as pessoas suportam com relutância e obedecem apenas mediante coerção. Ela tem de estar alicerçada na aceitação no íntimo das pessoas. Nós vamos dedicar uma parte dessa aula só para falar sobre o aspecto do amor em Pentateuco, do amor em Deuteronômio. A imagem e o propósito de Deus com a aliança não é escravizar indivíduos debaixo de um jugo de um suzerano poderoso, mas envolver esses indivíduos em uma aliança de amor espiritual, na qual, em última instância, como na nova aliança acontecerá, a lei estará não em tábuas, mas no seu coração. A circuncisão será não na carne, mas sim no seu coração. O objetivo da proposta do envolvimento com Deus não é criar um grupo de vassalos obedientes, senão um povo que carregue o nome do Senhor e viva com ele em intimidade e confiança, tal qual os nossos primeiros pais caminhavam naquele Éden, debaixo do mandamento de Deus, mas desfrutando de plena dependência dele, sem precisar saber o bem ou o mal, mas confiando integralmente na vontade, direção, provisão e cuidado do seu Senhor. Não é um monte de lei, não é um monte de regra, é vida. Efetivamente, como no final de Deuteronômio Deus vai dizer: escolha a vida, isso é vida para vocês. É um documento de propósito duplo. Não foi prender Israel a um conjunto de restrições arbitrárias, mas orientá-lo para que viesse a desfrutar a vida da maneira mais plena possível. A afirmação de que a lei foi dada para que vivais bem e para que prolongueis os vossos dias na terra que eu sou o vosso Deus vos dá, é repetida várias vezes. Então, há um elemento na lei que diz respeito ao suzerano, à obediência que esses indivíduos requerem ao suzerano. E há um elemento da lei, um segundo propósito, que é a obediência a essa lei traz vida. Viver na terra à luz dessa lei traz vida. Desfruta da vida, desfruta das bênçãos do tratado. O povo é beneficiado a partir dessa realidade. Também um documento de obrigações duplas. A ação salvadora por parte de Yahvé a favor de Israel tornou-se eficaz antes que Israel pudesse ter feito qualquer coisa a respeito. É da natureza da aliança que essa mesma ação e o oferecimento de Yahvé não sejam impingidos a Israel, mas que Israel possa decidir, e só depois do sim de Israel é que o oferecimento feito por Yahvé se tornará realidade. A eleição do povo, o envolvimento do povo na aliança, todas essas coisas são atos soberanos ao qual o próprio Deus se move na finalidade de envolver o povo nos seus propósitos soberanos. Mas o povo é conclamado, tomando céus e terras como testemunha. E diante dessa realidade, não é só o Senhor quem se obriga pactualmente, mas o povo deve se submeter a isso. O povo, no final de Deuteronômio, diz: Maldito seja aquele que violar essa aliança. E todo o povo diz: Amém. Efetivamente, o povo se compromete com os termos da aliança, se obrigando também na dinâmica desse tratado de suzerania. Qual o propósito do livro? Paul House diz: Deuteronômio conclui o Pentateuco ao interpretar na prática Êxodo, Levítico e Números. Suas ênfases teológicas estabelecem o modo como Israel deve viver na terra que herdará do Deus que o escolheu. Essa é uma boa definição, mas eu gostaria de propor ainda um propósito um pouco mais abrangente. Deuteronômio conclui o Pentateuco com as palavras de Moisés, voltadas para a geração que sobreviveu ao Êxodo, ressaltando a fidelidade de Deus em cumprir com as promessas patriarcais e garantir a continuidade da aliança. O que que está por trás disso aqui? Em primeiro lugar, é a conclusão. A frase que eu venho martelando: lembrem-se que é uma única obra. Livros que surgiram ao longo da história, que compõem uma única obra, o Pentateuco. É a conclusão. E à medida que é a conclusão, ela está olhando para trás, para tudo aquilo que foi escrito, interpretando essas palavras agora para esse povo. Com as palavras de Moisés, esse é um distintivo interessante de Deuteronômio. Isso não significa que não são as palavras de Deus, ele é o autor inspirado. Mas em todo o restante do Pentateuco, o que Moisés fala é o que o Senhor disse para ele falar. Disse o Senhor a Moisés: Vai e diga a esse povo. Em Deuteronômio, não. Moisés fala livremente. Eu fiz tal coisa, vocês precisam fazer tal coisa, agora vão e façam isso. Então Moisés disse, o tempo inteiro é Moisés que está falando, de modo que a forma como o texto está escrito, inclusive, tem a tonalidade de um sermão. É como se, à luz de Gênesis até Números, Moisés estivesse pregando para o povo que vai entrar na terra prometida, os encorajando a esse envolvimento pactual e os colocando diante com muita clareza a respeito daquilo que eles estão se submetendo e aceitando. E à medida que essa geração que sobreviveu ao Êxodo é colocada diante desse sermão, a fidelidade de Deus em cumprir as promessas patriarcais, a gente está voltando lá para Gênesis, e garantir a continuidade da aliança. A história não termina quando entra na terra, a história não termina quando Moisés morre, porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó ainda tem muita coisa para fazer, e Deuteronômio demonstra como que ele ainda continua agindo, especialmente quando lá no capítulo 34, esse narrador está lendo Deuteronômio e concluindo: esse profeta ainda não veio, esse Deus ainda tem coisa para fazer. As ênfases, então: relembrar a história, um sermão de Moisés, preparar a geração que entrará na terra, preparar o futuro de Israel na terra, como vai ser o culto, o rei, fomentar o ensino da lei, garantir a aliança e garantir a continuidade com a sucessão através da figura de Josué. Ao longo do texto, você tem pelo menos 8 menções a essa transição de Moisés para Josué. Primeiro elemento, então, do tratado, olhando para trás, versículos 1 a 4, Deuteronômio introduz: Essas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto. Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor essa lei. Deixa eu só abrir um parêntese aqui, tá, gente? Essa é uma aula muito importante, não que as outras não sejam, mas conclui tudo aquilo que a gente vem falando aqui. Semana que vem, a gente vai explorar um tema que está relativamente fora do Pentateuco, por tratar do uso do Pentateuco no Novo Testamento. Eu não quero correr. Então, se eu entender que esse conteúdo, que é importante, não for possível trabalhar aqui, eu prefiro comer um pouquinho da aula que vem e a gente terminar com calma, tá bom? E a gente explora Deuteronômio com bastante propriedade. Mas veja, Deuteronômio já introduz dizendo: palavras ditas por Moisés. A ênfase de que Moisés, como mediador da aliança, está falando com o povo. Ele tomou sobre si a responsabilidade de fazer o quê? De expor a lei. O mediador da aliança pregando a lei para o povo de Deus. Esse é o ideal de Deus para o mediador. Esse é o ideal de Deus para o rei, para o sacerdote, para aquele que está dirigindo o povo de Deus. Que ele conheça a lei do Senhor. Que ele zele pelo povo de Deus para que eles cumpram e vivam a lei do Senhor. E é isso que ele está fazendo aqui. Nesse prólogo histórico, o povo é chamado a lembrar. Lembrem, Deus mandou vocês tomarem posse da terra. O que a gente está fazendo aqui não é política. O que a gente está fazendo aqui não é guerrinha. Deus mandou vocês tomarem posse de uma terra não somente porque ele os elegeu como povo e lhes deu essa terra em uma aliança incondicional com Abraão, como também esse povo é caracterizado pelas maiores maldades e crueldades que esse mundo já viu. E lá com Abraão, Deus já havia dito que usaria o povo que ele formaria para executar juízo sobre as nações cananeias. Nações que sacrificavam seus filhos em altares incandescentes. Nações caracterizadas por toda sorte de moralidade e idolatria. Nações, efetivamente, cuja própria existência passaram a serem incoerentes com a existência de um Deus santo. Requer juízo. E o povo de Deus seria usado para julgar essas nações à medida que toma posse da terra então ocupada por elas. Moisés diz, se vocês olham a forma como está o texto escrito, leiam o Deuteronômio depois com calma. Veja como o texto é pessoal. É um tratado de aliança, mas veja como é pessoal, como é diferente do que vinha sendo escrito. Ele está falando, olha, vocês me deram a ideia de colocar juízes. Eu achei que era uma boa ideia. Colocamos juízes. Lembrem, a gente falou sobre isso. Isso aconteceu na história. Olha, vocês sugeriram espiar a terra. Gostei da ideia. Mandamos alguém para fazer isso. Vocês não gostaram do que vocês viram, vocês foram reclamar, vocês foram julgados. Josué não, Josué foi corajoso. Nós tivemos diversas vitórias no deserto. Isso já é uma preparação daquilo que Deus daria como vitória na terra prometida. A terra foi dividida. Lembrem que nós entramos em acordo com quem ficaria com cada parte da terra. Josué é novamente enfatizado aqui. Deus se irou contra mim por causa de vocês, Moisés diz. Por causa disso eu não vou entrar na terra. Lembrem que isso aconteceu. Lembrem dos decretos e leis que vocês já viram, já conheceram, já ouviram. O povo é chamado para lembrar. E à medida que esse povo lembra, essa geração que venceu o deserto, essa geração que vai entrar na terra prometida, é nivelada em termos de conhecimento daquilo que Deus fez. Com os patriarcas, com a libertação no Êxodo, com a travessia no deserto. Talvez alguns fossem crianças, muito novos. Eventualmente olhando tudo aquilo e sem ainda um envolvimento real com a dinâmica e a imensidão de tudo aquilo. Mas agora esse povo é colocado diante de Moisés, diante de Deus, e ele está dizendo: isso aqui tudo aconteceu. E meus irmãos, quando eu vejo Moisés fazendo isso com essa geração, olhando e interpretando tudo aquilo que foi feito na história, esse é um lembrete que nós precisamos ter. A que respeito? A sua vida pode ter começado quando você nasceu, mas o que Deus está fazendo no mundo, o que Deus está fazendo por meio do Evangelho, o que Deus está fazendo por meio da igreja, essas alianças, isso remonta a muito tempo. Isso remonta a muito tempo. Deus não passou a existir quando você passou a existir. Você nasceu debaixo da soberania de Deus. Você foi chamado para fazer parte de uma aliança que Deus está trabalhando e desenvolvendo desde a criação do mundo. Isso é um privilégio. Mas não só isso é um privilégio, isso é algo que a gente precisa ser lembrado. Lembrado de tudo aquilo que Deus já vem fazendo muito antes de eu nascer. E agora que eu nasci, a bola está na minha mão. Eu vou viver a aliança. Eu vou viver o relacionamento com Deus. É a minha vez de desfrutar daquilo que Deus está fazendo no mundo. De desfrutar e ser usado por Deus, como esses indivíduos foram, na dinâmica de realizar os intentos de Deus no meio do seu povo. E até os confins da terra. Ser lembrado, como o Deuteronômio já nos lembra, nos coloca nessa condição. Quando entramos em uma aliança, precisamos lembrar do que o suzerano fez, de quem é o suzerano, para onde o suzerano está indo, para que eu saiba com quem efetivamente eu estou pactuando. Como crentes na nova aliança, não é simplesmente mergulhar em uma igreja, fazer parte de uma instituição, não. Mas é entender que por meio do Evangelho, Deus te fez participante, descendente espiritual das promessas patriarcais, da ação dele na história. Ele te envolveu nisso. Nós que estávamos distantes, afastados, fomos aproximados pela graça e soberania de Deus por aquilo que ele já vinha prometendo desde o princípio. Essa aliança é uma aliança de amor. Um autor que, esqueci o nome dele agora, posso resgatar depois, ele escreveu um baita livro sobre Deuteronômio e ele tinha colocado como título O Evangelho do Amor. O editor não gostou e publicou o livro em inglês como O Evangelho da Lei, sem consultá-lo. O rapaz ficou muito bravo. Mas efetivamente, porque a lei não é a boa notícia. Mas aquilo para o que a lei aponta, a vida que é possível decorrer dela, o desfrute, a aliança, o pacto, alicerçado no amor, e isso é boa notícia. Nesse trecho em que são as estipulações da lei, você vai ter um conjunto de estipulações gerais para o povo e um conjunto de estipulações específicas. Coisas que o povo vai ter que observar, algumas novidades, porque diz respeito à chegada na terra. Mas tudo isso centrado na dinâmica de um relacionamento de amor com Deus. Deuteronômio 5, 1 a 5. Ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhe estou anunciando. Aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. O Senhor falou com você face a face do meio do fogo, no monte. Naquela ocasião eu fiquei entre o Senhor e você para declarar-lhe a palavra do Senhor, porque você teve medo do fogo e não subiu o monte. Moisés introduz essa sessão, deixando claro que aquele prólogo histórico, tudo o que foi dito, diz respeito não simplesmente a coisas do passado, mas elementos que o povo hoje, no hoje deles, obviamente, estavam sendo chamados a se submeterem, chamados a pactuarem, chamados a refletirem, e em seguida, Deus estabelece a repetição das 10 palavras dos 10 mandamentos. Primeira delas, não terá outros deuses além de mim. E caminhando exatamente junto com ela, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas ou debaixo da terra. Idolatria é o grande problema de Israel, e somente depois do exílio é que idolatria parará de caracterizar o povo de Deus. Os 2 primeiros mandamentos dizem respeito à exclusividade de Deus como suzerano e soberano sobre a nação. Não terão outros deuses, não farão nenhum ídolo. Ter um ídolo é ter uma divindade. Ninguém tinha a imagem de um Deus para enfeitar. Você não se submete a isso, você não constrói essa dinâmica de vida. Os versículos 8 a 10 nos dizem: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de escultura. Versículo 9: não prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1.000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Moisés introduz aqui o conceito de obediência relacionada ao amor, que vai permear toda a articulação do povo e de Deus em relação ao pacto. Convém falar aqui brevemente, gente, porque é possível que alguns de vocês já tenham visto, outros tenham vindo de contextos em que um texto como esse é base para se falar de coisas como maldição hereditária. Meus irmãos, isso está totalmente fora do que é a proposta do texto, do que Deus está falando, do propósito desse texto, dentro de um tratado de suzerania, e a ênfase do texto não é maldição, é bênção. Em primeiro lugar, a imagem do pessoal da maldição hereditária é que existem demônios que amaldiçoam gerações, e as maldições desses demônios passam para os seus filhos. No texto de Deuteronômio, é Deus quem castiga, é Deus quem visita. E ele visita até a terceira e quarta geração. Então o pessoal faz uma teologia em cima disso. Ó, na quarta geração acaba a maldição. E não entende a relação poética, inclusive, num paralelismo enfatizando de que sim, a idolatria ela caracteriza o povo, de que sim, a idolatria influencia gerações, pais idólatras influenciam culturalmente, religiosamente, educacionalmente, filhos que se tornam idólatras e que se tornam alvos do juízo e do castigo de Deus. Mas não é em três ou quatro gerações. Em todas as gerações, a estendida mão de Deus oferece graça, perdão e libertação. A sua bondade, a sua misericórdia se estende para os que amam e obedecem aos seus mandamentos. Não é três ou quatro gerações, é até mil gerações. Dentro da linguagem bíblica, a oferta da graça de Deus está disponível a todos os descendentes, mesmo aqueles cuja família se distancia do Senhor, descumprindo os termos da aliança. Isso é esperança para todo crente, tal como eu, que não veio de uma família que originalmente pertencia à aliança. Mas a misericórdia de Deus visita todas as gerações. E não há uma geração cuja proposta do Evangelho de arrependimento e amor não seja colocada adiante. Há a proposta de Deus de que não somente filhos de famílias piedosas prosperem na graça de Deus, mas também filhos de famílias desestruturadas, filhos de pais que fizeram as piores escolhas no mundo, filhos de famílias que qualquer um poderia olhar e dizer não vai dar certo, até mil gerações a proposta da graça de Deus se estende. O texto segue. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o seu Deus. Tomar o nome do Senhor em vão, apesar da interpretação que foi feita, não diz respeito a simplesmente pronunciar o nome de Deus. Tomar o nome sobre tem uma dinâmica de identidade, de testemunho, de à medida em que você toma o nome de Deus, você vive a partir da realidade do caráter desse nome. Israel, como nação santa e separada, tinha o nome de Deus sobre ela. À medida em que ela idolatra, à medida em que ela envergonha o Senhor, à medida em que ela envergonha a aliança, à medida em que ela se prostra diante de falsos deuses, ela toma em vão o nome que sobre ela foi colocado. À medida do que nós vivemos hoje, quando debaixo do Evangelho da graça de Deus, vivemos uma realidade de testemunho em que o nome de Deus não significa nada para cada um de nós, aquela pessoa que posta versículo e posta uma coisa absolutamente dissonante com a palavra de Deus, isso é tomar o nome de Deus em vão. O que que o nome de Deus diz quando alguém olha o perfil na rede social? O que que o nome de Deus diz quando alguém olha as práticas profissionais? O que que o nome de Deus diz quando alguém vê a forma como você lida com seu marido, com a sua esposa? O que que esse nome está sendo honrado, em que esse nome está sendo honrado, bem representado ou violado nos termos da aliança? Se fosse só falar o nome, era fácil. Mas não, é viver à luz do caráter santo desse nome. Quarto mandamento: não tomarás, opa, guardarás ou lembrarás do dia de sábado a fim de santificá-lo conforme o Senhor, o seu Deus, ordenou. No quarto mandamento, o sábado, que então havia sido consagrado ainda em vistas à criação, em Êxodo 20, enfatizando esse elemento, é colocado aqui diante do povo como um dia separado para o descanso e também para o desfrute da aliança diante do Senhor. Perceba, pessoal, que há uma diferença aqui do que os 10 mandamentos está colocando em Deuteronômio daquilo que originalmente foi colocado em Êxodo. Em Deuteronômio 5,15, é dito que a razão pelo qual o povo vai guardar o sábado é para que eles se lembrem de que eram escravos no Egito e que Deus os tirou de lá com mão poderosa e com um braço forte. Uma relação especialmente com a Páscoa, com a libertação, com os atos maravilhosos de Deus. Em Êxodo, a razão é a criação, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou, portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Então veja, houve um desenvolvimento em relação ao sábado, e esse desenvolvimento implicou em uma mudança de propósito. Em Êxodo, o ato mais significativo de Deus, que tinha implicações sobre o dia separado para Deus, embora todos os dias sejam separados para Deus, mas um dia em especial santificado, era a criação do mundo. No entanto, em Deuteronômio, aconteceu algo que, para a aliança e para a vida do povo, é mais significativo do que a criação. E a libertação do povo do Egito, o descanso que Deus deu ao tirá-los da escravidão e colocá-los na dinâmica de vida. Num certo sentido, é exatamente isso que a igreja faz com a ressurreição de Cristo. À medida em que Cristo ressuscita, a libertação, o descanso, aquilo que o Senhor Jesus faz, é um evento mais significativo do que a criação e a libertação do Egito. De modo que, muito inicialmente, o povo passou a separar não o sábado, mas o domingo como dia santificado, tendo em vistas a ressurreição. O episódio redentor demarca o propósito do quarto mandamento: criação, Êxodo, ressurreição. Saindo da esfera meramente do dia e entrando na esfera da significação teológica em torno do qual esse dia acontece. No Novo Testamento não se faz mais distinção entre dias e dias, a Bíblia nos diz isso, mas os cristãos passam a reunirem-se no primeiro dia da semana e não mais no sétimo dia. Os demais mandamentos, então, não matarás, que não tenha, desculpe, honre seu pai e sua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, te dá. E a honra aqui diz respeito à obediência, diz respeito à submissão ao ensino desses pais, como em Deuteronômio 6 vai ser colocado, à medida em que esses pais os colocam diante da proposta da lei de Deus. Sexto mandamento, não matarás, o que seria melhor traduzido como não assassinarás, uma vez que a própria lei prescreve pena de morte para alguns casos, e a Bíblia entende que algumas mortes elas não seriam um descumprimento dessa aliança. Por exemplo, a morte praticada em um contexto de guerra. O povo não é colocado na condição de violando esse mandamento. O vingador de sangue que vinga o parente que foi assassinado também não é colocado como descumprindo esse mandamento. O juízo que o povo coloca sobre alguém executando uma pena capital também não é colocada debaixo dessa dinâmica. O que seria efetivamente o não matar? É a morte cruel, intencional, o assassinato, a vingança despropositada, a ideia de um movimento carnal dissociado de justiça que visa tão somente provocar o mal do outro, assassinar a outra pessoa. Não adulterarás. Então, nos 10 mandamentos, a expectativa de Gênesis 2, 24, da aliança conjugal é reverberada à medida em que a família precisa ser preservada, uma vez que ela é parte constituinte da promoção dos elementos da aliança, como Deuteronômio 6 vai ser colocado. Não furtarás. Isso é interessante porque a noção de que Deus criou o mundo, que o mundo pertence a Deus, de que tudo o que existe pertence a Deus. Mas esse mundo foi colocado debaixo da administração de homens, de seres humanos. E o Decálogo reconhece que nesse mundo pessoas têm coisas. O Decálogo reconhece que você, enquanto vive aqui, possui a posse legítima de determinados itens, o que talvez seria um elemento de propriedade privada, digamos assim. que não deve ser furtado, deve ser preservado. O seu direito em relação àquilo que Deus confiou a você precisa ser preservado. Você não pode subtrair aquilo que uma outra pessoa tem através do furto. Não darás falso testemunho contra o seu próximo, que envolve tanto a mentira, a calúnia, a difamação, enfim, a expressão de apresentar a vida de alguém ao povo de uma forma pecaminosa é colocada dentro das 10 palavras. E por fim, não cobiçarás. A cobiça no Antigo Testamento é apresentada como causa substancial de muitos dos problemas do povo, em especial em Números no deserto. Eles cobiçam o tempo inteiro. No Novo Testamento, Tiago vai dizer que a cobiça perpassa aquilo que nos coloca diante da maior parte das tentações, é a cobiça que advém do nosso próprio coração. Veja então que desde dos 10 mandamentos, a ideia de contentar-se no Senhor e naquilo que o Senhor te concedeu é colocado na proposta das 10 palavras. Essas 10 palavras, na dinâmica de um relacionamento em amor com o Senhor, em Deuteronômio capítulo 6, deve ser ensinada no ambiente do lar. Essa é a lei, isso é, os decretos, as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse. Moisés ensina, para que vocês os cumpram. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, olha que coisa maravilhosa, temerão o Senhor, o seu Deus, obedecerão todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Então veja aquele elemento duplo. Não é obediência cega, é bênção de Deus para o povo. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem. Você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam numa tábua de pedra? Não! Estejam no seu coração. A movimentação do Senhor não é para um mero contemplar de uma aliança registrada em pedra, mas sim do envolvimento do povo da aliança em um relacionamento genuíno com o Senhor, que transborda para os seus descendentes e um legado vivo de fé que os insere na vida, a bênção que procede do Senhor. Amor. Amar ao Senhor, viver com o Senhor, desfrutar do Senhor. Olha como isso aparece em Deuteronômio, já no começo, em Deuteronômio 4:37, esse pacto vai acontecer porque Deus amou os seus antepassados. Em 5:10, ele trata com bondade até 1.000 gerações dos que o amam. Em Deuteronômio 6:5, o povo é convocado: ame ao Senhor, o seu Deus. Em 7:9, ele é o Deus fiel que mantém a aliança daqueles que o amam. Deuteronômio 7:13, ele os amará, os abençoará, fará com que vocês se multipliquem, abençoará os seus filhos. Deuteronômio 10:12, ame, sirva o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. 10:15, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou. 10:18, ele defende a causa do órfão e da viúva. Ele ama o estrangeiro. 10:19, amem os estrangeiros. Uma vez que Deus ama, amem vocês também. 11:1, amem o Senhor, o seu Deus, obedeçam sempre os seus preceitos. 11:13, portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, servindo com todo o coração e alma. 11:22, se obedecerem os mandamentos, amando ao Senhor. 13:3, não deem ouvidos às palavras do falso profeta. O falso profeta Deus está colocando diante do povo para ver se vocês o amam de todo o coração e de toda a alma. 19 ou 9, no contexto de separar as cidades de refúgio, Deus ordena amar ao Senhor. 23:5, no entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. 36, o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração, de toda a alma, e vivam. 30:16, pois hoje eu lhes ordeno que amem o Senhor. 30:20, é para que vocês amem o Senhor, seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Apesar de alguns terem a noção de que o Pentateuco ou o Deuteronômio é um livro de regras absolutamente colocadas de forma solta diante de alguém, de forma alguma a proposta é amar ao Senhor e desfrutar do seu amor. Ainda também, alguns que poderiam sugerir a ideia de que no Antigo Testamento você tem um Deus vingativo e opressor e no Novo Jesus vem com uma mensagem de amor. De forma alguma, o amor é a mensagem da Bíblia. A movimentação de Deus em amar, perdoar, restaurar, instituir, restaurar, estabelecer, envolver e todos os verbos que denotam do movimento de um Deus amoroso, que o Novo Testamento declara que é amor. E que envolve o povo num relacionamento vivo de amor. Se vocês acompanharam esses textos, vocês vão ver sempre caminhando lado a lado. Ama e obedeça, ame e obedeça, ame e obedeça. De modo que não nos deveria surpreender quando o Senhor Jesus diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. E me revelarei a ele. Alguns lêem esse versículo cantando, né? Por conta da música que popularizou. A amar e obedecer. E a obediência, que é fruto do amor, implica em desfrute da revelação. Você conhece mais o Senhor que te ama. Você conhece mais o Senhor a qual o seu coração se move em amor. A intenção de Deus jamais foi um povo que simplesmente obedece por medo, mas sim um povo que desfruta do seu Criador, que vive um relacionamento de amor genuíno com Ele. Esse amor, essa vida, essa aliança, o povo é convocado a ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva-os nos batentes da porta de sua casa, em seus portões. Alguns, na tradição judaica, pegaram isso literalmente e colocam diversos elementos da cultura judaica em torno de amarrar no corpo, na testa, colocar na porta de casa. Mas o que o texto quer chamar a sua atenção é: uma vez que a aliança traz vida, bênção, paz e te insere num relacionamento de amor com o Senhor, a coisa mais importante pelo qual você deve gastar tempo é inculcar a lei do Senhor na geração seguinte. Quando você está sentado, quando você estiver andando, quando você levantar no palco da vida, da existência, tudo aquilo que está sendo visto e vivido deve ser visto e vivido, discernido pelas lentes pactuais desse relacionamento de amor que o Senhor inseriu o povo e que o Senhor nos inseriu. No começo do texto, Deus disse, através de Moisés, que Moisés ensinaria, o povo cumpriria, e agora o povo é conclamado a ensinar aos seus filhos para que os seus filhos cumpram. E cumprir nessa dinâmica implica em amar ao Senhor. Amar ao Senhor acima de todas as coisas. Melhor do que passar na melhor faculdade, conquistar o melhor estágio, a melhor oportunidade de mestrado, melhor do que ser a pessoa com maior destaque profissional, educacional, social, é que o coração dos seus filhos esteja voltado não simplesmente, ou na verdade, não para as conquistas dessa terra, mas sim para a conquista que Deus operou na cruz do Calvário em Cristo, a vitória sobre a morte. A ressurreição gloriosa, justiça operada em nós por meio da graça, recebida por meio da fé. É triste, mas tem gente que fica triste quando um filho, por exemplo, decide ser um missionário e não concluir Foi feia essa agora, né? Não concluir as expectativas acadêmicas de um grande profissional de sucesso. É triste que um filho deseje dedicar-se em conhecer mais o Senhor através de um discipulado e um pai ou mãe estejam dispostos de dar carona, abrir a casa. É triste quando as prioridades dos pais não estão sintonizadas com as prioridades do Senhor. E as prioridades do Senhor é que esses pais amem ao Senhor. E o amor dos pais pelo Senhor, acima do amor que eles têm pelos filhos, se traduza em um envolvimento constante desses filhos com o Senhor. Eu hoje tenho a Rebeca, a Agnes está chegando no final do mês. Eu não sei o que o Senhor fará com elas. Como pai, desejo uma vida longa e repleta das bênçãos de Deus. Mas se um dia uma das duas tiver o desejo de se dirigir para uma terra que ninguém nunca pisou para proclamar o Evangelho, cravar o estandarte da proclamação de Jesus, derramar seu sangue na juventude e perecer ali, eu louvo ao Senhor por isso. Dói. Dói. Mas essas são as prioridades do Senhor, do amor ao Senhor. Como pais, nosso amor pelos filhos não pode ser maior do que o amor que o Senhor requer por ele e aos compromissos pactuais da aliança. E sabe o que mais? Quando você ama o Senhor e você envolve os filhos na dinâmica desse amor, o que que o texto inteiro está dizendo? Isso é vida, isso é paz. Isso é bênção, isso é desfrute. Você não colocará seu filho em uma esfera em que ele receberá qualquer coisa menos do que as intenções bondosas e soberanas do Senhor. Mesmo que seja nesse cenário final, cabal e doloroso, não se recebe nada menos do que a recepção gloriosa do Senhor em uma vida abundante de tesouros celestiais. A gente vai educar. Tem que ter carreira, tem que trabalhar, tem que crescer, tem que ser exposto às melhores oportunidades educacionais se você tem condições para tal. Mas isso aqui, sem ensinar o amor ao Senhor, não vale nada. Você não sabe nem se seu filho vai viver para conquistar a carreira que você acha que ele vai ter. Mas um dia ele vai estar diante do Senhor. Isso com certeza vai acontecer. Moisés coloca o povo diante de Deus na responsabilidade de comunicar e de envolver seus filhos na aliança que Deus promulgou. Além disso, algumas questões o povo precisaria estar preparado. Eles precisariam se preparar para de que forma eles cultuariam ao Senhor. Eles precisavam estar preparados para o que aconteceria em torno da possibilidade de ter um rei. E também eles precisariam ter a expectativa certa em torno do profeta que Deus enviaria. Três expectativas para a geração que herda a terra. Em primeiro lugar, Deuteronômio capítulo 12, o culto. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses, mas procurarão o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação. Para lá vocês devem ir e levar seus holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, o que em voto tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os seus rebanhos, ali na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, seu Deus, os terá abençoado. Deuteronômio capítulo 12 prescreve que à medida em que o povo se estabeleça na terra, não mais aconteceria a movimentação geográfica do tabernáculo, mas sim haveria um local específico de culto. E o local específico de culto visa também minimizar os efeitos da idolatria. À medida que não é cada um no seu canto adorando do jeito que quer, da forma que quer, do Deus que quer, Quando você centraliza, a adoração é só aqui que você sacrifica, é do jeito que adora aqui que você adora, você coloca o povo diante da autoridade, do ensino sacerdotal e da dinâmica litúrgica que alcança os propósitos que Deus requer no entorno do tabernáculo e posteriormente do templo. Quando isso for estabelecido, e sim, onde é o lugar de culto? É onde a arca está. Onde a arca está é o local de culto. Então, a arca passa por Jerusalém, por Siló, Kiriate Jearim, Betel e ainda outros lugares. Onde a arca está é o lugar de culto. Mas vai ser efetivamente quando o templo for construído em que vai ficar bem estabelecido que ali é o lugar e ali não se mexe mais. Quando isso acontecer, tenham o cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que lhes agrade. Ofereçam-no somente no local que o Senhor escolher numa das suas tribos e ali ponham em prática tudo o que eu lhes ordenar. Uma vez que isso esteja estabelecido, você não vai fazer mais do jeito que você quer. Todas aquelas prescrições de Levítico, tudo aquilo aconteceria agora centralizado em um lugar, de modo a focar a atenção do povo de Deus, aquilo que acontece onde Deus pôs o seu nome na esfera de uma experimentação do pacto através da liturgia da aliança. Não somente o culto, mas também o rei. Embora em Samuel, quando o povo pede o rei, isso aconteça por motivações, sobretudo incrédulas, a prescrição de um rei, ela permeia o Pentateuco. Em Gênesis capítulo 49, já nos é dito que de Judá vai sair o cetro que vai reinar. Nós mostramos a estrutura do libertador que vem, eu mostrei a estrutura do libertador que vem no último dia e ele reina. O sonho de José coloca os seus irmãos em choque porque aparentemente ele quer ser rei sobre os demais. A ideia de um rei, ela não é estranha ao Pentateuco. E Deuteronômio 17 apresenta então como que esse rei deveria ser. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe como tem todas as nações divinas, vizinhas. Tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir entre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Primeiro critério, então, o povo vai pedir um rei. O que é que eles têm que observar? Quem Deus nomear? Não seria uma democracia. Não seria olhar quem parece ser melhor e colocar esse rei ali, não. Olhar quem Deus nomear. Esse rei não poderia vir de nações estrangeiras, nem tampouco ser um estrangeiro no meio do povo, precisaria vir dentre os seus próprios irmãos. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem por esse caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Sobre muitos aspectos, o rei de Deuteronômio é tudo aquilo que um rei naquele mundo não é. Porque o que é que o rei é? É o que adquire muitos cavalos, é o que tem poder, é o que tem um harém gigantesco, que é muito rico. Esse é o rei naquela figura. Mas ele não faz o povo voltar para o Egito, símbolo da opressão que o povo viveu. Ele não toma para si muitas mulheres. É curioso que o texto de Deuteronômio 17 parece fazer uma concessão ao rei aos casamentos políticos, que eram característicos daquela sociedade. Eventualmente, aquele rei nem teria contato com todas aquelas mulheres, mas aquilo era necessário para estabelecer a aliança entre o povo. Essa é uma articulação um pouco complexa, porque o Pentateuco em si defende a integridade da família, enquanto um homem e uma mulher, e não a poligamia. Você tem uma tolerância da poligamia, mas à medida em que a revelação progride, isso vai afunilando até os 10 mandamentos, em que você não adultera com a esposa que Deus te deu, contra o marido que Deus te deu, e vive a esfera da monogamia. Mas para o rei é colocado isso. E curiosamente, fica para pesquisa posterior de quem tiver interesse, quando Davi assassina Urias para tomar Bate-seba, a exortação de Natã, o que Deus fala por meio dele, dele é: por que que você fez isso? Se você não me pedisse, eu não te daria? Nossa. Como Deus daria? Não sei. Vai fazer a outra esposa morrer? Vai simplesmente dar? Mas Deus disse que daria para ele. Então, vamos então pensar, à medida que não tem muita informação sobre isso, mas vamos então simplesmente pensar que há algum tipo de concessão e tolerância no Pentateuco por conta de casamentos políticos. Eventualmente, gente, isso vale até na prática pastoral, tá? Existem situações que são tão complexas que é difícil você chegar na situação ideal. Você lida com o mal menor. Então, eventualmente, o mal menor é o rei eventualmente ter um casamento político, alguma coisa nesse sentido. Mas Deuteronômio 17, ele não teria muitas mulheres. Ele não teria um harém, ele não conservaria, ele não faria aquilo que Salomão fez. Definitivamente, ele não faria aquilo dali. Quando subisse ao trono, o que que ele vai fazer? Mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei, todos os seus decretos. Olha que interessante. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie dessa lei nem para a direita nem para a esquerda, assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como dos seus descendentes. A figura do rei, ele precisa ler a Bíblia. Ele tem uma cópia da lei e ele tem que ler todo dia. Porque o rei precisa temer ao Senhor. E temer ao Senhor significa que, diferente de todo rei que talvez já tenha existido, esse rei não deveria se considerar superior aos seus súditos. No Egito, o rei é a encarnação de um Deus. Na Mesopotâmia, os reis, eles têm um caráter divino. No geral, no Antigo Oriente Médio, os reis, eles são figuras exaltadas que possuem uma posição privilegiada em relação às divindades, ou é a própria divindade. Em Israel, o rei é um israelita como qualquer outro. Isso é totalmente contracultural. Ele não só não vai ser rico e mulherengo, como também ele não pode deixar o coração dele achar que ele é superior aos demais. Ele é um irmão como qualquer outro irmão. Isso é absolutamente dissonante. Que rei foi assim? Nenhum. Nem Davi. Nenhum. Nenhum rei cumpriu estritamente aquilo que está sendo colocado na descrição do rei de Deuteronômio 17. Não por acaso o reino foi dividido, não por acaso a monarquia foi destruída no cativeiro. Nenhum rei cumpriu. Mas quando Deuteronômio coloca isso, ele está colocando que quem reina sobre o povo é um rei de caráter distinto. E ele está assim apontando para a dinâmica de um rei que, tal como o Pentateuco demonstra que os mediadores da aliança falham e por isso apontam para o mediador que cumpre a aliança com fidelidade, a expectativa de um rei que conhece, que ama a lei do Senhor, que insere o povo nessa lei, que é fiel, aponta para um rei que, mesmo cheio de glória, se coloca na condição dos irmãos, medir a aliança com qualidade e os envolve na vida com Deus. O rei de Deuteronômio 17, ele só é, a figura do rei de Deuteronômio 17 só é cumprida e será ainda cumprida de forma plena na figura do Senhor Jesus, que, segundo Atos capítulo 1 e 2, em sua ressurreição, assentou-se no trono de Davi. E ele vai voltar e o seu reinado, sim, vai ser caracterizado não por exaltar-se na condição pecaminosa, mas sim pela glória de Deus manifesta, administrando a bondade e a fidelidade para o povo. E desde já, no seu reinado, as expressões da sua glória e da sua bondade são vistas transpassando e adentrando a vida do seu povo. Mas na história do povo de Deus, nenhum rei. Nem os mais piedosos, Josias, Ezequias, Davi, no seu começo, em algum momento, em algum desses aspectos, esse camarada acaba falhando. Não somente um rei, mas um profeta. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação, mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Uma vez na terra, o povo careceria de revelação adicional. Estava cheio de profeteiro. Estava cheio de gente falando um monte de coisa. Deus já os está preparando e dizendo: não dá ouvidos a essa gente. Espera. Espera, porque vai vir um profeta como eu. Quando ele chegar, vocês o ouçam. 17 a 20. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhes pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Deus estabelece que a autoridade da mensagem que o profeta que virá dirá qualifica o povo na medida de prestar contas diante de Deus pela rejeição dessa mensagem ou desfrutar da direção e da vida. Enquanto isso, outros profetas falarão uma série de coisas. Cuidado ao ouvi-los. Vocês sabem como que os muçulmanos interpretam isso? O Corão, ele coloca que o profeta como Moisés é Muhammad, ou Maomé, como normalmente traduzem. E a ideia de, do meio dos seus irmãos, pensar quem são os irmãos dos judeus? É o povo que descende de Ismael e tudo mais. Então, esse rei não viria daqui, viria dos irmãos. Logo, a aliança iria para Ismael, e através dali o profeta como Moisés surge e orienta o povo. Muhammad seria esse profeta. No entanto, a linguagem de alguém do meio dos seus irmãos é comum no Pentateuco para designar os próprios israelitas, alguém que não é estrangeiro, alguém que faz parte da aliança. Enquanto esse profeta não vem, o povo quer ouvir de tudo. Deuteronômio 18 diz: mas talvez vocês perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor, aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. No final dessa aula, que vai terminar na semana que vem, vou mostrar para vocês como Deuteronômio termina em Deuteronômio 34, lendo Deuteronômio 18 e dizendo: esse profeta ainda não veio. Nós precisamos continuar atentos. Nós precisamos continuar tomando cuidado. Mas já considerando para a nossa realidade, esse profeta já veio, mas nós aguardamos o seu retorno. E tal qual aquele povo, enquanto o profeta não vem, precisa tomar cuidado para não se desviar da lei ouvindo falsa profecia, o povo de Deus atualmente, enquanto o Senhor Jesus não volta, precisa cuidar do seu próprio coração e seus ouvidos para não serem dominados pelas falsas profecias e falsos ensinos que permeiam o povo de Deus e que, como Fernando pregou recentemente, o povo gosta. Não tenham medo dele. Eu lembro, deve ter uns 2 anos, talvez alguns vão pegar a referência, um indivíduo famoso no meio evangélico falando sobre a experiência dele com profecia. Ele dizia o seguinte: quando eu comecei a profetizar, eu errava muito. Mas eu ia com ousadia: olha, Deus mandou eu falar, mas não é isso, desculpe. Eu errava muito, eu dizia que ia acontecer, mas eu fui insistindo com ousadia e hoje eu erro bem menos, hoje eu acerto quase tudo. Meus irmãos, que visão é essa? Que visão é essa? Estagiário, alguém falou aqui. O entendimento que alguns têm de que a profecia é algo que pode errar. Meus irmãos, isso está estruturado como teologia, de que a profecia no Novo Testamento é diferente da do Antigo, que você pode errar porque está limitado a você. Meus irmãos, isso não existe. Profecia é direção de Deus. Cuidado com isso. Cuidado com as implicações de supostas profecias pessoais que você recebe em relação às promessas de Deus. Você acredita que Deus falou que você vai casar com alguém? Então, pessoal, o restante de vocês, abram mão da expectativa escatológica enquanto essa pessoa não casar, porque o Senhor Jesus não volta. Ou Deus vai descumprir com a sua palavra. Deus falou prometeu para você que você não vai morrer da sua enfermidade. Alguém falou isso para você? Pessoal, fiquem tranquilos. Senhor Jesus não volta, as coisas não acontecem enquanto esse camarada não morrer. Cuidado. Agora, pensa que a gente não está falando de uma pessoa. A gente está falando de milhões de pessoas. Como que isso amarra as promessas de Deus? Aquilo que Deus efetivamente prometeu. Cuidado com quem amarra a profecia, a fé. Olha, Deus mandou dizer para você que você vai ser curado. Você não é curado. Doença piora, ou sua esposa, seu marido não é curado, venha morrer. É porque faltou fé. Não é o falso profeta. Conveniente para o falso profeta. Não, você não conseguiu emprego porque faltou fé. Você não foi curado porque faltou fé. Não tenham medo. Não somente isso. Alguns de vocês talvez tenham vindo de contextos neopentecostais em que, quando deram o passo de sair de um ambiente hostil à pregação da palavra de Deus, ouviu de alguém. Deus vai pesar a mão sobre a sua vida. Deus vai amaldiçoar a sua família. Você está saindo debaixo da minha cobertura espiritual. Então agora você não tem mais a proteção. Não tenham medo. É palavra de Satanás. É palavra fruto de carnalidade. Não tenham medo. Não tem poder nenhum. Não tem validade nenhuma. Confie na palavra de Deus. Confie na profecia sólida que advém daqueles que, inspirados pelo Senhor, orientaram com qualidade o povo do Senhor e nos comunicam o Evangelho, a vida, a aliança na qual podemos fazer parte. Semana que vem, continuamos com os três blocos finais dessa aula e exploramos, se o Senhor permitir, um pouco do Novo Testamento em relação ao uso do Pentateuco. Quem pode orar para a gente? Encerrando.
Senhor, diante da tua palavra, nós pedimos que o teu Espírito nos ajude a amarmos o teu nome como o único Deus, como aquele que realmente promete que nessa jornada curta nós teremos vida e teremos em Jesus. Nos agradecemos, porque o Senhor nos inseriu na sua aliança e essas promessas nós queremos para nós a partir do momento que te obedecemos, te amamos. Sei conosco nesse dia, te pedimos o nome de Jesus.
Amém.